Olá e bem-vindo! Hoje vamos mergulhar num conjunto de regras que, à primeira vista, parece incrivelmente burocrático, talvez até um pouco chato. Recebemos aqui um extrato do Código de Normas de Minas Gerais sobre o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, o RCPJ. Mas, por baixo de todo o jargão jurídico, tem uma questão fascinante. No mundo de negócios rápidos, de documentos digitais, como é que a gente prova que uma organização, seja uma empresa, uma ONG, uma fundação, é real? Como se constrói um sistema de confiança que não pode ser quebrado? Essa é a nossa missão hoje. Vamos usar este documento para desvendar a máquina por trás da confiança econômica e social no Brasil. Não é só sobre carimbos de assinaturas, né? É sobre a estrutura invisível que permite que todos nós façamos negócios, doações, parcerias com o mínimo de segurança. Então, antes de entrarmos nos detalhes, vamos ter uma visão geral. Isso não é só uma regra local de Minas Gerais, pois não? Isso se conecta a uma estrutura nacional muito maior.
Isso se conecta a uma estrutura nacional muito maior. Exatamente. Pensa nisso como uma pirâmide. Lá no topo temos a Constituição, que estabelece as grandes regras do jogo para todo mundo. Abaixo dela, o Código Civil, que funciona como o grande manual de instruções para todas as relações privadas no Brasil, definindo o que é uma pessoa jurídica. E essa norma específica que estamos analisando, ela é como o capítulo final, bem detalhado, que diz ao oficial do cartório local exatamente como aplicar essas regras maiores no dia a dia. Garante que um ato registrado numa cidade pequena de Minas siga os mesmos princípios de um ato registrado em São Paulo, sabe?
Entendi. Então não se trata de um oficial inventando regras do nada. É para garantir que o país inteiro rode com o mesmo sistema operacional, digamos assim.
É essa a lógica. A consistência é a base da segurança jurídica. Quem quer que esteja interagindo com uma pessoa jurídica, em qualquer lugar do país, sabe que as regras de constituição, de alteração, são as mesmas. É a ausência de arbitrariedade que torna o sistema confiável.
Certo, a base legal está estabelecida. Mas vamos ao cerne da questão. O artigo 480 do documento menciona quatro pilares: autenticidade, publicidade, segurança e eficácia. Quando eu li, pareciam só palavras do léxico jurídico, mas sinto que tem algo mais profundo aí.
Tem, sem dúvida. Cada uma delas é uma peça de uma engrenagem maior. A autenticidade, por exemplo, é a garantia mais básica. O que está registrado é considerado verdadeiro até que se prove o contrário. O registro dá uma presunção de veracidade.
Ah, então é basicamente um selo de isto é real. Quando olho o estatuto de uma associação no cartório, posso confiar que é aquele documento e não outro que rege a entidade.
Perfeito. Depois vem a publicidade. Isso é fundamental. Significa que a informação não está trancada num cofre. Ela é pública, acessível. Qualquer um pode verificar quem são os administradores de uma fundação ou se uma empresa mudou de endereço. Sem isso, os negócios seriam feitos às cegas.
Espera um minuto. Quando você diz qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo? Eu posso chegar num cartório e pedir para ver os documentos de constituição de uma grande empresa? Isso parece surpreendentemente transparente. Achei que isso seria confidencial.
Pode mesmo. Claro que existem proteções para dados sensíveis, né? Por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas as informações essenciais sobre a estrutura, a governança da pessoa jurídica são públicas por definição. A transparência é a chave para a confiança nas relações comerciais e civis.
Fascinante. E os outros dois? Segurança e eficácia.
A segurança é a promessa de permanência. O cartório tem o dever de guardar essas informações para sempre, protegendo de fraudes, perdas, adulterações. É a memória institucional da entidade. E a eficácia é o resultado final, é o que faz tudo valer a pena. Um ato registrado passa a ter plenos efeitos legais perante o mundo inteiro. Antes do registro, uma alteração de sócios pode ser só um acordo privado. Depois do registro, vira uma realidade jurídica que todo mundo tem que respeitar.
Sabe, enquanto te ouço descrever esses quatro pilares, parece que estamos falando de um único conceito central: confiança. Sem autenticidade, você não confia no documento. Sem publicidade, não confia no mercado. Sem segurança, não dá para confiar no passado. E sem eficácia, não se confia no futuro. Esse sistema é, essencialmente, uma máquina de confiança do governo para os negócios.
Essa é uma forma brilhante de colocar. É exatamente isso. uma infraestrutura de confiança. E para manter essa máquina funcionando sem problemas no dia a dia, o sistema se baseia em dois princípios operacionais que estão no artigo 481, continuidade e anterioridade.
Certo. Então, como é que esses princípios gerenciam essa máquina de confiança na prática?
O princípio da continuidade garante que os registros formem uma corrente ininterrupta. Cada novo ato tem que estar logicamente ligado a um registro anterior. Você não pode registrar a alteração do administrador de uma empresa se a constituição dela nunca foi registrada, por exemplo.
É como histórico de propriedade de uma casa. Você não pode vender uma casa se não provar que a comprou do dono legal anterior, e ele do anterior a esse e assim por diante. Uma cadeia de titularidade sem quebras.
É a analogia perfeita. Cria uma biografia oficial e cronológica da entidade, sem capítulos faltando ou contraditórios. Aí temos o princípio da anterioridade, que é basicamente quem chega primeiro tem prioridade. Se dois documentos sobre o mesmo assunto forem apresentados, o que foi protocolado primeiro tem a preferência de registro.
Isso parece simples, mas também um pouco perigoso. E se o primeiro documento for fraudulento ou tiver um erro grave, o oficial do cartório simplesmente aceita porque chegou às 9 da manhã e cria um problema legal que vai ter que ser resolvido depois?
Ótima pergunta. E toca no cerne da função do oficial. Ele não só carimba as coisas com base na hora. Ele faz o que se chama de qualificação registral. Ele analisa a legalidade do documento. Mas, se ambos os documentos forem legalmente válidos, a regra da anterioridade é o que resolve um impasse. Pensa no oficial de registros como um controlador de tráfego aéreo para atos legais. A anterioridade garante que dois aviões, dois atos contraditórios, não tentem pousar na mesma pista ao mesmo tempo. Eu lembro de um caso, hipotético, mas bem plausível, de uma associação de bairro onde dois grupos rivais fizeram eleições no mesmo dia. Um grupo apresentou a ata às 9 da manhã, o outro às 4 da tarde. Sem o princípio da anterioridade, o oficial estaria no meio de uma guerra política. Mas a regra é cega. O documento das 9 foi processado primeiro, e ponto final. Evitou um conflito muito maior.
Certo. O princípio da continuidade como uma corrente ininterrupta faz sentido na teoria, mas a realidade é bagunçada. Fico pensando em como as cidades crescem, as fronteiras mudam. O que acontece se uma empresa, de um dia para o outro, se vê num novo município porque a comarca foi dividida? Isso não quebra a corrente.
Essa é a prova de fogo para o sistema e o artigo 482 aborda isso diretamente. A regra é surpreendentemente rigorosa. A partir do momento em que o novo cartório da nova comarca é instalado, o cartório de origem fica estritamente proibido de fazer qualquer novo registro para as empresas que agora pertencem à nova jurisdição.
Então é um corte abrupto, não tem um período de transição em que os dois possam atuar. Isso não parece um pouco caótico para as empresas que ficam no meio do caminho?
Pode parecer, mas a clareza, na verdade, é menos caótica que a ambiguidade. O objetivo é evitar a todo custo a duplicação de registros. Se os dois cartórios pudessem atuar, imagina a confusão. Onde você verificaria o verdadeiro estado da empresa? A partir da data de instalação do novo cartório, a competência para todos os atos futuros passa a ser exclusiva dele. Garante que continue havendo um único local de referência, uma única biografia oficial sendo escrita.
E o que acontece com os registros antigos? A parte da corrente que já foi escrita? Eles são transferidos?
A norma implica que sim. Para que o novo cartório possa dar continuidade à cadeia, ele tem que ter acesso ao histórico. O ponto fundamental é que, a partir daquele momento, a jurisdição se torna clara e única. A regra impede que um administrador desatento tente registrar uma alteração no cartório antigo, o que criaria um registro inválido e uma quebra na cadeia de informações. Mantém a integridade do sistema.
Certo. Isso lida com a geografia confusa. Mas e a maior confusão de todas? A internet. Como é que esse sistema, que parece ter nascido num mundo de papel e carimbo, lida com contratos, atas, estatutos que hoje nascem e vivem em formato eletrônico?
Essa é a fronteira moderna. E o artigo 482-A é a tentativa do sistema de se adaptar. Ele exige que os documentos eletrônicos apresentados ao registro sejam assinados com uma assinatura eletrônica qualificada ou avançada.
O que imagino significa que não pode ser qualquer tipo de assinatura digital. Não basta eu desenhar meu nome num tablet ou colar uma imagem da minha assinatura num PDF.
De modo algum. A norma é muito clara quanto a isso. Uma assinatura digitalizada, que é só uma imagem, não tem o mesmo valor legal. É aqui que a maioria das pessoas se confunde. Pensa assim. Uma assinatura digitalizada é como uma fotocópia da sua identidade. Pode ser útil, mas também pode ser facilmente copiada, alterada e falsificada.
Certo. Então, o que é uma assinatura qualificada?
Uma assinatura eletrônica qualificada ou avançada é como se você se apresentasse pessoalmente com a sua identidade real e o oficial verificasse. Ela usa criptografia e certificados digitais emitidos por entidades credenciadas para garantir duas coisas, com um nível de segurança muito alto. Primeiro, a identidade de quem assinou e, segundo, a integridade do documento, ou seja, que ele não foi alterado nenhuma vírgula depois de assinado.
Essa analogia é perfeita. Uma é uma cópia que pode ser falsificada. A outra é um processo seguro e verificável que prova que a pessoa é quem diz ser naquele momento exato, concordando com aquele documento específico. Mas quem decide o que se qualifica como avançado ou qualificado? Isso não poderia variar de estado para estado, criando uma espécie de torre de Babel digital?
Aí está o ponto mais importante da regra. O artigo especifica que a forma de assinatura deve seguir o que é estabelecido pela Corregedoria Nacional de Justiça. Isso é fundamental, porque cria um padrão nacional. Garante que um documento assinado digitalmente com validade em Minas Gerais também seja considerado válido na Bahia ou no Acre. Sem um padrão nacional, o comércio eletrônico e os atos jurídicos digitais seriam um caos.
Então, o que estamos dizendo é que o sistema está transportando aqueles princípios antigos para o novo meio. A assinatura qualificada garante a autenticidade e a padronização nacional garante a segurança e a eficácia em todo o território.
Exatamente. É a forma de traduzir os pilares de confiança que antes dependiam do reconhecimento de firma em papel e do carimbo físico do cartório para o ambiente digital. A tecnologia muda, mas a necessidade humana fundamental de confiança e verificação continua a mesma. A norma simplesmente atualiza as ferramentas para alcançar o mesmo objetivo.
Então, olhando para tudo que a gente discutiu, fica claro que o Registro Civil de Pessoas Jurídicas não é só um arquivo empoeirado. É um sistema dinâmico, construído sobre uma hierarquia de leis, com a missão clara de funcionar como a máquina de confiança da nossa sociedade, garantindo que os atos são reais, transparentes, permanentes e eficazes.
Sim, e vimos como princípios como a continuidade e a anterioridade funcionam como as engrenagens que mantêm essa máquina operando de forma ordenada, garantindo que o histórico de cada entidade seja coerente e que os conflitos sejam resolvidos de forma justa e previsível.
E o mais interessante é como regras, que parecem ser detalhes técnicos, a proibição de registro quando uma comarca se divide ou a exigência de um tipo específico de assinatura digital são, na verdade, a aplicação prática desses grandes princípios no mundo real. São os parafusos que mantêm a estrutura íntegra, seja diante de uma mudança de fronteiras geográficas ou de uma revolução tecnológica.
O sistema foi desenhado para ser, ao mesmo tempo, robusto nos seus princípios e adaptável nas suas ferramentas. A robustez vem da estrutura legal e dos pilares. A adaptabilidade é demonstrada pela incorporação de normas para documentos eletrônicos, mostrando que o direito registral não está parado no tempo.
E isso nos leva a uma última reflexão. Se eles já estão se adaptando à realidade dos documentos digitais de hoje, o que está no horizonte? Qual será o próximo grande desafio tecnológico para este sistema?
Essa é a grande questão. A tecnologia avança a uma velocidade vertiginosa. Já se fala, por exemplo, em usar inteligência artificial para analisar documentos e detectar automaticamente padrões de fraude, tornando a qualificação registral muito mais rápida e segura.
E o que dizer do blockchain? Tenho ouvido falar sobre o seu potencial para registrar ativos de uma forma que é, teoricamente, inviolável. Poderíamos ver atos societários, como a transferência de cotas de uma empresa, sendo registrados numa blockchain pública para um nível de transparência e segurança que nunca vimos antes.
É um caminho muito provável. E isso nos leva a um desafio ainda maior. as pessoas jurídicas totalmente digitais, as chamadas DAOs, ou Organizações Autônomas Descentralizadas. Elas existem só no ambiente virtual, governadas por códigos, sem uma sede física tradicional. Como é que um sistema de registro baseado em competência territorial, como o que discutimos, lidaria com uma entidade que não existe em lugar físico nenhum?
Exatamente. Esses são os desafios que estão batendo à porta. A lei está sempre correndo para acompanhar a inovação. E será fascinante observar como aqueles princípios fundamentais que discutimos hoje, autenticidade, publicidade, segurança, eficácia e continuidade, serão reinterpretados e aplicados a tecnologias que hoje a gente mal consegue imaginar. O desafio não será abandonar os princípios, mas sim encontrar formas engenhosas de garanti-los num futuro cada vez mais digital e descentralizado.